Incoraggio tutti coloro che in vari modi aiutano i minori schiavizzati e abusati a liberarsi da tale opressione.
Incorajo as pessoas que de algum modo ajudam os menores escravizados e abusados a se libertarem desta opressão. Auspicio aos que têm responsabilidade de governo que combatam com decisão esta chaga, dando voz aos nossos irmãos mais pequeninos, humilhados em sua dignidade. É preciso fazer todo o esforço para debelar este crime vergonhoso e intolerável.
Este crime vergonhoso e intolerável.
Esta é a exortação do Papa no dia em que a Igreja reza e reflete sobre o tráfico de seres humanos, por ocasião da memória de Santa Josefina Baquita, vítima do tráfico quando criança. Na audiência geral estava presente um grupo de Talitacum, a rede mundial de religiosas que combate este fenômeno. A coordenadora desta rede é a irmã Gabriela Botani, que adquiriu a sua experiência neste campo, sendo missionária no Brasil.
Bom, o grande desafio eu acho que é, primeiro, criar espaços preventivos, prevenir que essas crianças sejam envolvidas no mundo da exploração. Isso significa políticas públicas para sustentar as famílias em situações de dificuldades, mas também sustentar projetos sociais que permitam uma atenção especial para crianças e adolescentes. E esse é um grande desafio, porque o Brasil é grande, não acho que deveria se espalhar em todos os cantos do Brasil uma cultura que haja uma maior atenção para as nossas crianças e adolescentes.
Um apelo, então, um convite à oração nesse dia 8 de fevereiro.
Bom, eu sei que no Brasil afora todo mundo está se reunindo e tem uma semana de atividade. É lindo saber que estamos juntos nessa luta e que coragem, porque a oração tem uma força muito grande, a reflexão, parar junto para pensar, começar a partilhar perguntas, mas também caminhos para uma transformação da sociedade são um primeiro passo fundamental para continuarmos juntos nessa luta.
No Brasil, o tráfico assume inúmeras conotações, sendo as mais conhecidas para a exploração laboral e sexual. Mas não se enganem, o tráfico pode estar por trás da servidão doméstica, ainda bastante comum em alguns estados brasileiros. Vamos ouvir este testemunho extraído do livro Tráfico de Mulheres na Amazônia.
Eu tinha 8 anos quando meus padrinhos apareceram na comunidade São José, na Ilha da Paciência, no Solimões. Era a festa de São João, e as famílias tinham o costume de batizar as crianças na fogueira. Meus pais não os conheciam, eles eram amigos de um vizinho nosso. Então se ofereceram para me batizar na fogueira, e meus pais permitiram. Depois da festa, começaram a se chamar de compadres. Depois de uns meses, eles voltaram à comunidade e foram na minha casa pedir a meu pai para eu ir com eles para Manaus. Eu lembro que chorei muito, porque não queria ir com eles. Essas pessoas não faziam parte da minha vida e eu não queria deixar minha casa, meus irmãos menores e o meu lugar para ir com eles. Mas não teve jeito. Meus pais me mandaram arrumar minhas coisas, que era quase nada, e me mandaram com eles. Desde quando cheguei, a madrinha começou a me ensinar a arrumar as coisas na casa. Eu apanhava muito porque demorava a aprender como limpar, lavar, cozinhar, cuidar das coisas dos meninos. Me mandaram dormir num quartinho no fundo, separado do resto da casa. Todas as noites, o padrinho ia até o meu quarto com o filho mais velho, que tinha 15 anos. Então ele mostrava para o menino como ele tinha que fazer sexo comigo. O menino olhava tudo e depois fazia sozinho comigo. Eu gritava muito, porque doía muito. Tenho certeza que a madrinha escutava, mas nunca veio meu socorro. Fiquei morando aí até os 16 anos. Durante esse tempo, engravidei 5 vezes e a minha madrinha, sempre que percebia, me dava remédios para abortar. Tudo ali mesmo, na casa. Nunca me levou ao médico.
Dia Mundial de Oração contra o Tráfico de Pessoas. 8 de fevereiro. São crianças, não escravos.
somos crianças.